Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 6 de agosto de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova regime de urgência para 4 projetos destinados a aliviar a população e empresas afetadas pelas cheias do Rio Grande do Sul. Em debate no Congresso, representante do governo considera a proposta de regulamentação de inteligência artificial madura e equilibrada. Sancionada a lei que cria incentivos à produção de hidrogênio verde. 4 propostas que buscam aliviar a população e empresas afetadas pelas cheias do Rio Grande do Sul têm urgência aprovada na Câmara. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
4 projetos destinados a dar um alívio para a população e as empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul ganharam regime de urgência e podem ser votados pelo plenário da Câmara logo depois do recesso parlamentar. Com o regime de urgência, as propostas não precisam ser analisadas pelas comissões permanentes da Casa. Um dos projetos prevê medidas emergenciais em apoio aos setores de transporte, turismo, cultura, eventos, shoppings, restaurantes e bares. Entre outros pontos, a proposta zera para as empresas desses setores as alíquotas de imposto de renda e de algumas contribuições sociais, como CSLL, PIS e COFINS. A medida valerá durante o estado de calamidade pública oficial. Outro projeto institui o programa Retoma RS, com o objetivo de preservar empregos. Estão previstas medidas temporárias, como banco de horas, teletrabalho, antecipação de férias e concessão de férias coletivas. O texto também garante o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores e redução de tributos para as empresas e pessoas físicas afetadas. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas deputados gaúchos cobraram medidas complementares, como o perdão da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal. Foi o que disse a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
O governo fez importantes anúncios, como a suspensão do pagamento da dívida, mas esse estoque vai ficar para depois. Então nós seguimos a luta pela anistia e pela reconstrução ser abatido da dívida do Rio Grande do Sul. Até porque é uma lógica perversa essa questão da dívida da União com os estados.
A Câmara já analisou outras medidas para aliviar a situação dos atingidos pelas cheias, como lembrou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que defendeu a aprovação das propostas também pelo Senado.
Todos os projetos de diferentes parlamentares foram apresentados. Apresentou-se também o projeto da Fernanda Melchiona, da questão da conta de água, o projeto de eventos, que já foi sancionado pelo presidente da República, de minha autoria, e o projeto de Maria do Rosário e Gleisi Hoffmann, que trata da isenção de IPI para móveis e para linha branca, que está no Senado, e o senador Rodrigo Pacheco recebeu a comitiva e disse que vai colocar com urgência, e é preciso que o faça, porque faz 45 dias que aprovamos. Muitas pessoas já compraram móveis e geladeiras, mas há muitos ainda que precisam.
Também ganhou regime de urgência, projeto que estabelece auxílio financeiro do governo federal ao Rio Grande do Sul para compensar perdas de arrecadação de ICMS e ISS. Outro projeto que também pode ser votado diretamente em plenário reabre o prazo para contribuintes e empresas aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. Os autores dos projetos argumentam que as cheias afetaram mais de 2 milhões de pessoas em mais de 400 municípios e comprometeram 80% da economia do Rio Grande do Sul. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O governo considera a proposta de regulamentação de inteligência artificial em análise no Senado madura e equilibrada. A repórter Lara Raja acompanhou o debate sobre o tema realizado pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso e tem os detalhes.
Representante da Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República, Marina Pita avalia que a proposta que regulamenta a inteligência artificial em análise no Senado Federal está madura e equilibrada.
A gente entende que o texto atingiu maturidade, equilibrando posições de diversos órgãos do governo. São mais de 19 ministérios envolvidos nessa discussão. E a versão atual, ela é menos prescritiva que as anteriores. E a gente entende que esse é o equilíbrio necessário para equilibrar inovação e proteção.
Marina Pita participou de audiência pública sobre a regulação das redes sociais e da inteligência artificial, promovida pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O projeto de regulamentação da inteligência artificial define regras gerais sobre o tema e está sendo debatido na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil. Apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto é fruto do trabalho de uma comissão de juristas e está sendo analisado junto a outras 9 propostas. Para Marina Pita, o texto preocupa-se de forma adequada com a integridade da informação, conceito que ela considera essencial. A representante da Secretaria de Políticas Digitais acrescentou que a regulação da inteligência artificial não resolve o problema da regulação das redes sociais e que esta regulação não deve cair em conteúdos individuais. Segundo ela, é preciso proteger a liberdade de expressão como um direito coletivo e difuso, além de dar transparência em torno da publicidade nas redes. E para isso, a regulação de mercados e serviços digitais é essencial. O Senado já aprovou em 2020 um projeto que pretende regulamentar as redes sociais e combater as chamadas fake news, mas o texto aguarda análise da Câmara desde então. O presidente do Conselho, Miguel Matos, lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou de forma inédita o uso da inteligência artificial para a campanha para as eleições municipais de 2024.
Entre as medidas estão a proibição das deepfakes, obrigação de aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, restrição do emprego de robôs para intermediar contato com o eleitor e responsabilização das big techs que não retirarem do ar imediatamente conteúdos com desinformação, discursos de ódio, antidemocráticos, racistas e homofóbicos.
Mas, na visão da pesquisadora Marilda Silveira, doutora em Direito Administrativo, a regulamentação do uso da inteligência artificial nas eleições também deve ser discutida no Parlamento, concomitantemente à discussão sobre as normas gerais para regular a tecnologia. Ela explica que, da mesma forma que se determinou aos veículos de rádio e TV a obrigação de não tomar posição nos debates eleitorais, é preciso impor a obrigação de não tomar partido às grandes plataformas digitais e fiscalizar isso. Advogado especialista em direito digital, Fabrício da Mota Alves, destacou que um dos pontos cruciais da discussão é a definição de um órgão regulador para tratar do tema. No atual estágio da discussão no Senado, a proposta é que esse órgão seja a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que ele considera apropriado. O advogado defende ainda que as discussões no Parlamento levem em conta a proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial para 2024 a 2028, divulgada em 30 de julho pelo governo. Conselheiros do Conselho de Comunicação Social ressaltaram a defesa da educação midiática nas escolas para o reconhecimento e uso das tecnologias de inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
E ainda no tema inteligência artificial, uma proposta em análise da Câmara pune com prisão quem praticar violência contra a mulher por meio da adulteração de imagens ou sons. A repórter Maria Neves traz os detalhes.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara projeto que torna crime a utilização de inteligência artificial para criar ou modificar fotos, vídeos ou áudios de mulheres com o objetivo de cometer violência contra a vítima. Pela proposta do deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, quem praticar esses atos poderá ser punido com reclusão de 2 a 4 anos, além de pagar multa. Na opinião da deputada Daiane Bittencourt, do União Cearense, tipificar esse crime é essencial diante do aumento dos casos de uso de tecnologias, especialmente inteligência artificial, para cometer atos de violência contra mulheres. Daiane Bittencourt foi relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que aprovou a proposta.
Infelizmente, às vezes um homem de mau caráter pega a imagem de outra mulher e pega a inteligência artificial e bota a sua foto naquela imagem. E as pessoas se começam a visualizar, comentam, achando que é você. E isso está rodando o mundo todo. E quando é descoberto, infelizmente tem mulher que entra em depressão, que comete suicídio. Infelizmente, mas acontece isso, mas é pouco divulgado.
No ano passado, alguns casos de manipulação de imagens de mulheres por meio de inteligência artificial ganharam repercussão, o que chamou a atenção para o problema. Fotos adulteradas de alunas adolescentes de um colégio no Rio de Janeiro e de outro em Recife circularam nas redes sociais. A atriz Isis Valverde também foi vítima de ataque semelhante, quando fotos íntimas atribuídas a ela foram divulgadas, mas a polícia descobriu que eram falsas. Na elaboração do texto em análise, Daiane Bittencourt utilizou também projeto do deputado Saulo Viana, do União do Amazonas. A proposta original prevê reclusão de 1 a 2 anos para quem criar ou manipular foto, vídeo ou som de mulher com finalidade de cometer violência. O aumento da pena para reclusão de 2 a 4 anos foi proposto por Saulo Viana e acolhido pela relatora. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto ainda terá de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei aprovada no Congresso que cria incentivos à produção de hidrogênio verde. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
Foi sancionada a lei que cria diretrizes para a produção, transporte e uso do hidrogênio verde, um gás combustível. No caso, a separação do hidrogênio na molécula da água é feita a partir da eletricidade gerada por fontes renováveis, como eólica e solar. O presidente Lula vetou 6 artigos que criavam o Programa de Desenvolvimento de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, com o objetivo de financiar a transição energética para a produção do hidrogênio verde. Segundo o Planalto, os incentivos previstos no programa contrariam a legislação orçamentária. Os vetos terão que ser analisados pelos deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Mas a lei prevê a criação do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, o REIDRO. As empresas produtoras registradas no regime terão suspensão de PIS, COFINS, PIS importação e COFINS importação na compra ou importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção destinados aos projetos de hidrogênio. Os benefícios vão valer por 5 anos. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, relator do texto, disse no plenário da Câmara que a regulamentação brasileira ficou bastante avançada.
A maior parte do hidrogênio produzido no mundo é a partir de combustível fóssil, com percentuais de gases de efeito estufa muito superior a isso. Nós fizemos uma clara e decidida alternativa. Toda a rota que essa legislação prevê é hidrogênio de baixa emissão de carbono. Aqui no Brasil, nós não medimos só o carro elétrico pelo seu movimento. Nós medimos do posto à roda e vamos medi-lo agora do berço ao túmulo. Então, o nosso critério é muito mais ousado, é muito mais amplo.
A lei prevê ainda um sistema voluntário de certificação para as empresas, por meio de um sistema brasileiro de certificação do hidrogênio. O certificado atestará a intensidade das emissões de gases do efeito estufa na produção do hidrogênio. A lei que cria estímulos à produção de hidrogênio verde foi sancionada no Ceará, estado que já tem projetos em andamento para o setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Abrem hoje as inscrições do concurso Eu e a Lei, voltado para crianças e adolescentes. Serão selecionadas obras radiofônicas produzidas por crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
No dia 6 de agosto começam as inscrições do concurso Eu e a Lei, que vai selecionar obras de rádio produzidas por crianças e adolescentes de 10 a 17 anos para irem ao ar no programa 15 Minutos de Cidadania da Rádio Câmara. O objetivo é incentivar e valorizar a produção infanto-juvenil de obras radiofônicas com temas relacionados às leis que regem o país e seu impacto na vida de crianças e adolescentes. Na edição deste ano, o concurso marca os 25 anos da Rádio Câmara e os 20 anos do Plenário Marinho, portal infantil da Câmara dos Deputados. Vão ser aceitas obras com autoria de crianças e adolescentes em 2 categorias, de 10 a 14 anos e de 15 a 17 anos. A editora de programas da Rádio Câmara, Verônica Lima, lembra que o concurso teve mais de 180 inscrições no ano passado, em sua primeira edição.
O ano passado o concurso foi um sucesso. A participação das crianças e dos adolescentes foi tudo que a gente esperava e mais um pouco, porque a nossa expectativa é que com esse concurso as crianças e os adolescentes possam, em sala de aula, principalmente no ambiente da escola, que é um ambiente favorável para que essas discussões aconteçam, elas possam refletir sobre o que é uma lei, qual a importância de uma lei, por que a gente se organiza em torno dessas leis e que impacto isso tem. Porque se elas começarem a refletir sobre isso já nessa idade, a partir dos 10 anos, com certeza elas vão chegar à vida adulta mais capazes de intervir na vida política, de participar da vida política, de acompanhar a vida política.
Verônica Lima explica que, diferentemente da edição do ano passado, os pais e professores podem orientar, mas não produzir as obras de rádio junto aos candidatos.
Esse ano, principalmente porque a produção que a gente recebeu ano passado foi tão rica, a gente entende que os alunos conseguem agora fazer esses programas sozinhos. Não quer dizer que não vai haver ali o apoio de um professor, de uma professora, principalmente para trazer os debates, estimular as conversas, as pesquisas e os enfoques que as crianças vão querer dar nos programas. Mas na hora de montar o programa, de gravar, né, de escolher música, a gente quer que esses programas sejam feitos pelas crianças ou adolescentes.
Os trabalhos com duração de 1 a 5 minutos podem ser feitos em grupo, mas apenas um candidato pode assinar a obra como responsável em cada categoria. E se vencer, virá a Brasília com um responsável com passagem e hospedagem pagas pela Câmara para a premiação, marcada para 11 de novembro. As inscrições da segunda edição do concurso Eu e a Lei vão do dia 6 de agosto até o dia 30 de setembro, com resultado divulgado até 25 de outubro. A obra que vai concorrer deve ser entregue no ato de inscrição. Outras informações estão na página cd.leg.br/euealei. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Governo sanciona lei que cria dia de enfrentamento ao afogamento infantil. A data escolhida relembra a criança que morreu afogada em piscina de casa, como informa o repórter João Gabriel Freitas.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 3 crianças morrem afogadas por dia no país. Pensando nisso, o governo federal sancionou a lei que cria o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. A data escolhida é 14 de abril, uma homenagem a Susan Delgado. Ela faleceu em 2017, aos 2 anos de idade, em um acidente na piscina de casa. O projeto que deu origem à lei é do Senado e foi aprovado pela Câmara dos Deputados com parecer favorável da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. A parlamentar acredita que a data será uma lembrança para que as autoridades ampliem políticas de prevenção a afogamentos infantis. Laura Carneiro defende que a homenagem dá suporte às ações de conscientização, sobretudo para educar os pais.
Evitar o afogamento de crianças e adolescentes nesse país, especialmente de crianças muito jovens. E se você ensinar esses pais ou esses responsáveis a importância dessa prevenção, eu acho que a gente vai estar avançando muito. E mesmo que a gente salve uma vida, a gente está salvando vidas.
Por causa da tragédia, os pais de Susan, Alex e Esther Delgado, criaram o projeto Susan Forever. A iniciativa divulga os cuidados que devem ser adotados para evitar o afogamento infantil. A organização indica supervisão constante das crianças enquanto elas estiverem na água. Outra recomendação é o ensino de natação desde a infância, bem como o uso de cercas de segurança em locais de banho. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova medidas para a retomada da atividade de pequenas empresas afetadas por desastres. A repórter Laís Menezes nos conta quais são as condições.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou proposta com medidas para facilitar a retomada das atividades de pequenas empresas situadas em áreas diretamente afetadas por desastres ambientais e climáticos, como as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. De acordo com o texto, desde que reconhecida a situação de calamidade pública pelo governo federal, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas poderão, por exemplo, permanecer no Simples Nacional, mesmo que ainda estejam devendo seus impostos. O Simples Nacional é um regime simplificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos voltados para empresas pequenas. Dentro do Simples Nacional, elas pagam tarifas menores do que os valores cobrados de grandes empresas, além de contarem com algumas isenções dependendo da receita bruta anual. Uma das regras do sistema é a de que se a empresa tem pendências tributárias, ela é excluída do regime. Por isso, o projeto protege as empresas que passaram por desastres e também estende até 2025 o prazo para nova inscrição no Simples Nacional para as empresas que foram excluídas do regime no início de 2024. Além disso, o prazo para pagamento de impostos também foi ampliado na proposta. A proposta original do deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, previa a medida apenas para o Rio Grande do Sul, Mas o relator do projeto na Comissão de Indústria, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, ampliou a aplicação para todos os estados. Xu lembrou que as empresas já fragilizadas pelas consequências econômicas da pandemia de Covid-19 agora enfrentam mais um desafio, o de reconstrução e recuperação pós-desastre ambiental. O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, leu o parecer do relator durante a votação da proposta.
Não há razão para não desenvolvermos uma regra permanente de regimes especiais de tributação para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte quando esse tipo de evento acontece.
De acordo com o projeto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal divulgarão, nas áreas atingidas, as linhas de crédito oficiais voltadas para os pequenos empreendimentos com condições simplificadas de acesso. O projeto, que garante medidas para facilitar a retomada das atividades de pequenas empresas atingidas por desastres ambientais, será analisado em seguida pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
E Câmara reconhece música de Sebastião Tapajós como manifestação da cultura nacional. Conheça um pouco da obra do violonista na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reconhece o conjunto de composições do violonista Sebastião Tapajós como manifestação da cultura nacional. Além de valorizar a obra do artista, a medida contribui para a preservação e a difusão das técnicas de composição que ele desenvolveu ao longo da vida. Para virar lei, a medida ainda depende da aprovação final do Senado. Durante os 2 anos de análise nas comissões da Câmara, deputados relembraram a trajetória do músico paraense que nasceu em 16 de abril de 1943. Foi o caso de Raimundo Santos, do PSD, do Pará, na Comissão de Cultura.
Ele nasceu dentro de um barco que se engrava ali às águas do rio Surubiu, em Alenquer, indo para Santarém. Morou em Santarém, deixou mais de 60 álbuns, era arranjador, instrumentista, compositor.
Sebastião Pena Marcião adotou como sobrenome artístico a referência ao rio Tapajós, que banha Santarém. Autor da proposta de reconhecimento da música de Sebastião Tapajós como manifestação da cultura nacional, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destacou a importância do violonista para a difusão da cultura regional mundo afora.
Estudou nos maiores centros musicais da Europa, sem nunca ter perdido suas referências amazônicas. Fez parcerias de sucesso com artistas igualmente consagrados.
Ao fundo, Tapajós toca um trecho de Verano Porteño, do ícone do tango argentino Astor Piazzolla. Ao longo da carreira, o paraense teve duetos memoráveis com Valdir Azevedo, mestre do Chorinho, Sivuca e Hermeto Pascoal, de múltiplas brasilidades nos ritmos instrumentais, Zimbo Trio, que transitava entre o jazz e a bossa nova. Tapajós ainda compôs e tocou ritmos populares como esse afro-samba. Sebastião Tapajós é muito conhecido pela música instrumental, mas ele também teve a obra enfeitada por versos de parceiros como Billy Blanco e Maria Nazar. É o caso desse Tamborim de Prata, cantado aqui por Arnaldo Henriques. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, explicou o que esse reconhecimento da música de Sebastião Tapajós vai representar na prática.
Sebastião Tapajós teve uma importância fundamental. O reconhecimento da inspiração para outras gerações, bem como para projetos que visam a preservação e a divulgação da sua obra.
Ayrton Faleiro concordou.
Vejo no Instituto Sebastião Tapajós, criado com ele ainda em vida, como uma organização capaz de manter viva a memória dele e abrigar os que querem levar em frente suas ideias e seus projetos, seus sonhos.
Ao longo da carreira, Sebastião Tapajós ganhou vários prêmios internacionais, entre eles, melhor disco estrangeiro com o álbum Guitarra Latina e melhor álbum de 1981 na categoria Folclore com o álbum Guitarra Crioula. O músico paraense morreu aos 79 anos de idade em 2 de outubro de 2021 em Santarém. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Paula Moraes e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Bom dia para você.
Câmara é notícia.